Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Integrante da Organização Biofilia do Brasil e colunista da agência informativa Chask, Felipe Amaral destacou a importância das aproximações crescentes em um sentido estratégico entre organizações ambientais e movimentos sociais do campo. Amaral esteve na marcha conjunta da Via Campesina Argentina através do Movimento Nacional Camponês e Indígena, Amigos da Terra Internacional, representado por delegações da Argentina, Brasil, Paraguai, Chile e Uruguai, e inúmeras organizações de base na Jornada do Dia Mundial da Soberania Alimentar e em repúdio ao Congresso Florestal Mundial em Buenos Aires. O modus operandi dessas empresas é o mesmo em todos os países e inclui a criminalização dos movimentos sociais. Nós temos que trabalhar em bloco, articulados. Nossa luta não deve ter fronteiras nem prazo para concluir, reflete Felipe Amaral em diálogo com Rádio Mundo Real. O ativista do sul do Brasil indicou que a recente crise econômica do capital representou o mais acelerado processo de transferência de fundos públicos para mãos privadas, dando às corporações uma oportunidade de se reorganizar e elaborar novas propostas para obter maiores lucros que lhe permitam ganhar o tempo perdido. De um passado não tão distante em que as grandes corporações se dividiam no mundo com um grande e único mercado em perfeito silêncio, até a atualidade com a proliferação de esforços de comunicação alternativa que revelam o agir do capital, a tarefa de ampliar os espaços de difusão tem adquirido importância crescente. A importância internacional do Brasil e suas decisões políticas é determinante no contexto latino-americano. Consultamos Felipe Amaral sobre a possível influência do movimento social de seu país nas definições e políticas do governo a ser eleito em outubro de 2010. Esse segundo governo Lula tem sido muito duro para o movimento social, principalmente para os ambientalistas, com muitas obras de infraestrutura, portos, estradas hidrelétricas. E este segundo governo se distanciou dos movimentos sociais e de trabalhadores. Em matéria de opções, o ativista acredita que hoje em dia não temos uma candidatura que responda aos movimentos. Em matéria ambiental, não temos um ambientalista orgânico que se postule. É a candidatura da ex-ministra de Ambiente, Marina Silva, que parece com uma terceira via, que saiu dos partidos dos trabalhadores, segundo Amaral, não é real, porque Marina já tem acordos com determinado setor empresarial que representa a maquiagem verde.
Eu acho que, penso que essa atividade promovida pelos Amigos da Terra e as organizações campesinas é importante para fortalecer essa aliança que está se construindo, que é um... da perspectiva da articulação ambientalista, da gente urbana, das cidades, buscando uma articulação forte política com os movimentos sociais do campo. Isso já acontece com graus distintos em diversos países, mas eu acho que isso mostra a possibilidade de realmente uma aliança real, concreta, com uma agenda positiva, né, uma agenda propositiva, para avançarmos, principalmente na resistência a projetos predatórios e irmos além, propondo qual é o modelo que queremos. Queremos uma baseado na agricultura campesina, agricultura familiar, agricultura agroecológica. É isso que a gente quer. Então é importante entender que queremos a terra para alimento, né? A terra para a gente que produz alimentos, não? Eu acho que isso amplia a nossa possibilidade de articulação. E esse momento específico que vocês todos estão propondo, né? E possibilitando que aconteça, é algo concreto. É algo que está acontecendo e isso se pega uma dimensão que a gente ainda não consegue nem imaginar, sabe? Qual a dimensão que isso realmente pode tomar. E isso é positivo, isso é muito bom.
Además, los actores que están del otro lado, los actores que en este Congreso Forestal Mundial se dan cita, no conocen fronteras. El caso de Arauco, y resulta natural o lógico, de alguna manera, que la resistencia a esa lógica de extracción y de desplazamiento también se internacionalice, se regionalice al menos.
Sí, ¿no? Perfecto. La verdad que es una... Imagina que poderíamos trabalhar especificamente com a questão da celulose no Pampa. Já teríamos três países articulados, não? E se tu imagina que o modus operandi, não? Como as empresas agem em todos os continentes, em todos os países é o mesmo, eles chegam através com os mesmos projetos, através dos mesmos tipos, mesmo tipo de pressão, de mídia, lobby político, não? A violência no Rio Grande do Sul, a gente tem muita criminalização dos movimentos sociais, né? que na verdade é o governo, mas o governo está junto com as empresas. Então a gente começa a entender como é que eles funcionam em bloco e como a gente também tem que se comportar dessa forma, resistir em bloco, ampliando as nossas articulações, vendo o que está sendo feito. Aí também é interessante ver o que está sendo feito de positivo, além da resistência, né? E esses espaços são fundamentais para isso. Como tu bem colocasse, esses empreendimentos, né, o setor corporativo não tem fronteiras. E eu acho que as nossas lutas também não têm que ter fronteiras, né? Eu acho que é a perspectiva de nós construir algo concreto e permanente, porque isso não pode, isso não tem, não tem um prazo para acabar, né? Isso é uma luta diária, todo dia, e quando a gente imagina que a coisa reduziu, né, que a coisa diminuiu, a pressão, eles tomam maior fôlego. Foi o caso específico agora do creche, né, que eu não gosto de falar de crise econômica, porque a crise é ambiental, a crise é ética, a crise é moral. E foi, na verdade, um creche, porque alguns setores que quebraram. Foi a maior desestatalização de dinheiro público que saiu para o setor empresarial. Então, imagina que era... Por quê? Porque o capital, ele vive de ciclos, né? E esse seria um quarto grande, assim, que a história poderá contar. Então, eu digo que esse creche, na verdade, foi uma possibilidade de eles se reorganizarem e vir com uma nova proposta. Isso está colocado no Brasil. A incorporação de fábricas, troca de marcas, da logotipia, né? Praticamente troca a marca para esquecer tudo que se passou, né? Então, e a gente tem que estar atento disso, porque também as nossas ações, né, quando a gente se mobiliza, sempre há uma possibilidade de uma reação do lado deles. E é isso que a gente tem visto, né? E essa reação vem na... Dá-lhe palo à gente, não, criminalizando os movimentos, vem a partir de ampliando sua participação com governos, que é o caso hoje do Brasil, propondo uma agenda de crédito de carbono, para ser negociado em Copenhague, que é uma agenda do setor florestal, do setor das papeleiras, né, nacional. Então, a gente tem que entender como eles também se reorganizam a partir de um momento que vem a nossa ação, né? E é interessante entender que, realmente, a nossa ação tem uma reação. E vamos seguir tendo ação. E não é isso que vai nos tirar da peleia, né? Nós vamos seguir ampliando as nossas lutas, né?
Assim parece serlo. De hecho, nestes dias, funcionou o que foi o Tribunal de Justiça Climática, que está preparando lo de Copenhague, que está acompañando y que está como alerta y denunciando. Nosotros estamos aquí a las puertas del Congreso Forestal Mundial, como que se ha perdido un poco la impunidad por parte de los grandes decisores del mundo en materia de tomar las decisiones en secreto. Hoy en día hay como una exposición pública, digamos, dentro de los cuales también proyectos como... de comunicación, como la agencia Chávez, que como Radio Mundo Real, juegan un papel.
Sí, sí. Yo creo que el papel fundamental de los medios, né, dos meios de comunicação, é ampliar, na verdade, e, como eu digo, falar, colocar para a população, para o cidadão, as verdades, não? E creio que teremos um desafio aí, porque, embora teremos, eu digo que no Brasil a gente chama de mídia de resistência, né? Porque nós não temos espaço na mídia comercial, convencional. E a gente tem que fortalecer os nossos meios, né? E como a gente vai avançar? Tirar, porque muitas vezes os nossos meios estão só para nós, hablamos solamente para nós outros, não? E como ampliá-lo? E aí, este é esse desafio, porque imagina-te que uma empresa que produz celulose, ela não tem um produto para o cidadão, o consumidor comum, mas está todo dia na tele, está todo dia na televisão. E por que se não tem um produto específico? E como é que a gente vai mostrar que aquilo ali não é uma verdade que está colocada, né? Como eles apresentam para a grande massa, né, de consumidores e da cidadania. Então, como é que a gente vai superar isso aí? Colocando as nossas pautas, colocando as nossas verdades, né? E eu acho que os espaços, eles estão se consolidando, a gente está conseguindo ampliar essas experiências, como a Chasque, como a Agência Mundo Real, como todos os outros instrumentos de mídia de resistência, eles tendem a ampliar seu campo de escuta, né, que as pessoas, porque não há outra possibilidade. Nós não vamos, na verdade, a revolução não vai se dar através da televisão, como, né, não vai se dar através desse meio que já está tomado por essas corporações, né? Como superar isso? Eu acho que, na verdade, é a perspectiva de a gente avançar na troca também de experiências, né? O exemplo da Rádio Mundo Real, que está com sede, é del mundo, está com sede no Uruguai, né, Montevideo. Como a gente pode fazer que essa experiência se replique em outras capitais, onde os Amigos da Terra também tenham suas organizações, né, em outros países? Como ampliar isso aí, né? Ou só na rádio, ou vamos criar outras rádios, né? Que é um trabalho um pouco que vocês fazem, né? Pegar essa experiência e multiplicar. E é interessante, a gente fala muito da tecnologia disponível e não usa tanto quanto seria essa disponibilidade, né? Então, como a gente vai realmente se apropriar disso e colocar isso na prática? Eu acho que o caminho é por aí. É, nós temos que trabalhar com a perspectiva de levar a nossa informação. É, vamos, o que eles estão, que estão fazendo? Bom, agora vamos fazer com a nossa fala, né? Com a nossa luta, né? Acho que é por aí.
Felipe, por último, para terminar, por lo menos esta charla. No podemos desconocer la gran importancia política que tienen las elecciones en el Brasil. ¿Sí? Entonces, te pido un comentario, un panorama. Es decir, ¿hay una posibilidad de que los movimientos sociales de Brasil incidan en lo que es el futuro gobierno? No ya en la elección, apoyando uno u otro, sino en lo que efectivamente se haga, en los programas, en las propuestas.
Bueno, o segundo mandato do governo Lula está sendo muito duro, principalmente para os ambientalistas na questão do PAC, né, que é o Plano de Aceleramento do Crescimento, com muitas obras de infraestrutura, de portos, hidrelétricas, rodovias. Isso é muito duro, porque todo dia tu sente um golpe, né? E ao mesmo tempo que houve se afastou. O Partido dos Trabalhadores, na verdade, né, o governo, né, se afastou dos movimentos. Isso, por um lado, é positivo, porque os movimentos têm independência, independente de quem está no governo, né, mas como a gente vai conseguir ter acesso de novo a este... Porque, na verdade, se investiu muito tempo, e se investiu luta, se perdeu gente, né, se gastou sapato, caminhando, urcando, não? E como resgatar isso? Porque isso não pode ter se perdido. Como é que a gente vai de novo poder dialogar com o governo, sabendo que o projeto, quando assumes o governo, é outro, né? Como a gente, onde se perdeu o fio da meada? Fomos nós que nos afastamos do governo, ou foi o governo que pegou uma outra agenda? Sim, o governo pegou uma outra agenda, né? E, então, para essa conjuntura atual, hoje nós não temos partidos... Os partidos, não, a democracia no Brasil está muito frágil, né, porque está atrelada aos partidos. Os partidos corromperam o Estado, né, que é o jeito de tu ascender o poder no Brasil, participando dos partidos. E isso está, a estrutura partidária está, os partidos são instituições falidas hoje, né? E claro, isso reflete o que está dentro do Estado, né, porque eles estão no Estado por causa dos partidos. Como é que a gente vai conseguir que os movimentos sociais de novo ascendam ao poder, ou pelo menos sentar para as decisões, né, para ter um melhor entendimento, né, ou ser ouvidos? Eu não vejo possibilidade a curto e médio prazo. Não temos, na verdade, uma candidatura hoje no Brasil que se diga que seja dos movimentos. Nós temos deputados, temos deputados estaduais, deputados federais, que estão vinculados, principalmente ao MST, né, mas são pessoas que vieram desse meio. Mas são pessoas, não é um partido, né, que a gente consegue apoiar, consegue dialogar e trabalhar. É evidente que como é que a gente vai poder ter nossos, nós não temos, por exemplo, para a questão ambiental, não temos políticos ambientalistas orgânicos. Né? Da mesma forma, então, que temos que nos aproximar com quem está trabalhando com a mesma lógica de pensar o território. Então, quem é? Os representantes dos movimentos sociais, principalmente do campo. E é assim que a gente tem articulado. Mas, na perspectiva de uma sucessão eleitoral à presidência, nós não temos possibilidade. A possibilidade da candidatura da Marina Silva, que todo mundo, é uma possibilidade, uma terceira via, né? Para não ser de novamente o projeto do PAC do Lula, e para não ser o social-democrata do FHC, como é que a gente pode avançar? A Marina poderia ser uma possibilidade. O problema da Marina é que já está acertado um negócio com um certo setor empresariado, que é isso que representa Klabin, representa agora a Fibra, na antiga Aracruz, representa a Natura, representa o setor da maquiagem verde, da responsabilidade ambiental, da responsabilidade social. É essa gente que está vinculada a ela. Como a gente vai conseguir separá-los? Não existe essa separação, porque a gente não sabe o que veio primeiro. Evidente, respeitando a trajetória da Marina, claro, mas quem lançou? Ela se lançou candidata, ou foram eles que lançaram essa candidata? Então não pode se surpreender, fomos enganados. Não, Não houve engano. Na verdade, esse projeto é o projeto desse setor empresarial. Ter uma representante ambientalista, enfim, porque é interessante para nesse momento eles estarem para o seu projeto verde, digamos, não?
Um prestígio, se capitaliza um prestígio em caso de Silva.
Sim, que na verdade que... o próprio governo Lula usou o prestígio da Marina para colocá-la como ministra, não? E tensionando o tempo inteiro. Os ministérios não dialogavam. Tanto é que ela acabou tendo que sair, né? E agora vem como candidata e, evidente, temos que saber que quando tu assume o poder, tu acaba tendo que fazer articulação, né? Fazendo compor, né? Como se diz. Mas pode-se escolher com quem compor, né? Não vá sair e sentar com qualquer, que foi o que Lula fez principalmente no segundo mandato, né? Senta com o pior que existe, com a gente que já não estava mais, que estava fora do processo, não? Então, como vamos realmente conseguir que a nossa agenda seja colocada a nível federal? Acho que vamos esperar mais uma geração.
Felipe, graças.
Bueno, muito obrigado, um saludo a todos.
Rádio Mundo Real. As vozes dos povos para o mundo.